Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou Rafael Brasileiro, tô aqui com Camila Aveiro, João Pedro Pereira e Juliana Lisboa. E a gente vai falar aqui de França 2, Brasil 1. Uma partida, não sei aí na opinião dos meus colegas, dos ouvintes, mas eu queria falar um pouquinho aqui logo no começo, já que eu conduzo muito mais a partida, Telecast, do que opino, debato aqui com o pessoal. Mas um jogo que foi legal de acompanhar por vários motivos. Primeiro que eu vi o primeiro tempo em um bar. E foi muito, muito, muito legal ver o pessoal chegando com camisa do Brasil, perguntando se o jogo ia passar, prestando atenção na partida, lamentando chances perdidas. Foi legal ouvir o grito de gol quando já estava em casa no segundo tempo. Foi legal ver que levou a muito debate a participação do Brasil nessa Copa do Mundo. Não apenas do desempenho da seleção, mas de comportamento. É certo comparar Marta e Pelé em números? É certo falar que Cristiane cabeceia com Cristiano Ronaldo? Enfim, foram debates que vieram à tona nesse Mundial, debates de comportamento com o esporte, debates de comportamento com a sociedade. E acho que isso é importantíssimo, sempre ter esse debate, sempre ter essa reflexão. Eu acho que depois dessa Copa do Mundo, muita gente vai repensar, inclusive eu, alguns tipos de comparações ou de declarações e como enxergar o futebol feminino. E por isso, desde já, eu queria agradecer aqui a Camila, Juliana e João, que ajudaram a gente aqui do 45 Minutos a entender muito mais de futebol feminino e ampliar nossos debates aí sobre esse esporte que tem que fazer muito mais parte da nossa rotina. Tem que fazer, merece espaço. Agora imagina se essa seleção tivesse uma preparação melhor, um técnico melhor, onde ela poderia ir. Mas enfim, vamos lá, vamos analisar essa eliminação que muita gente achava que estava certa, mas que foi dura, viu? Foi vendida a cara. E o Brasil por pouco não se classificou. E a gente vai debater esses pontos aqui. Primeiro vou começar aqui com Juliana, que está diretamente aí de Salvador. Ju, seja bem-vinda. Como é que você viu essa partida? Vamos falar primeiro da eliminação, né? Qual o gosto, lógico, é amargo. Mas o que é que você analisa aí desse jogo, dessa derrota para a França na prorrogação?
Oi, Rafa, oi, galera. Bom, como você mesmo falou, né, Rafa, a gente vendeu muito caro. Eu confesso que eu não esperava que o Brasil tivesse uma postura tão coerente, assim, entrasse tão concentrado nessa partida. E vocês estão ouvindo aí, né, feriado de São João, então vai ter muito fogo de artifício aí como plano de fundo para esse telecast, mas vamos lá. O Brasil vendeu muito caro, eu acho que foi a melhor partida que o Brasil fez disparado, assim, acho que nos últimos anos, não vi o Brasil jogar tão bem como enquanto seleção. Acho que foi até a melhor partida da Copa do Mundo até agora, e acho que assim, o Brasil mostrou que conseguiu dar a volta por cima, em partes, né, dos erros que a gente já vinha falando aqui, erros de posicionamento, erros de cobertura, muitos problemas na defesa. O Vadão conseguiu ali, pelo menos no tempo regulamentar, fazer com que a gente conseguisse marcar melhor, que as jogadoras conseguissem marcar bem quando não tivessem com a bola no pé, e essa marcação deu resultado. Tanto é que a gente deu muito trabalho, né? Que o gol do desempate só foi sair no segundo tempo da prorrogação. Fica então aí, para mim, pelo menos, né, que eu não esperava que um jogo fosse tão disputado do jeito que foi. Ficou até aí aquele gostinho, né, de quase classificação, né, quando a Tamires fez aquele gol que foi anulado corretamente no segundo tempo, mas eu acho que ficou aí claro que a gente tem problemas, a gente tem força de vontade, jogadoras muito técnicas, e tem também um conjunto que quando é estimulado para jogar de uma forma coerente, esse conjunto consegue responder. E aí eu faço das palavras da Marta as minhas, que depois do jogo disse: olha, a gente não vai ter Martas para sempre, a gente não vai ter Cristianes nem Formigas para sempre, então a gente precisa agora usar essa Copa do Mundo, né, que aconteceu, que foi histórica em termos de visibilidade, em termos de patrocínio, em termos de acompanhamento mesmo, né, que as pessoas, pelo visto, abraçaram o futebol feminino nessa Copa do Mundo, e que isso seja também transferido para o nosso dia a dia do futebol brasileiro, né, no futebol regional, no futebol nacional, no futebol de base. Que a gente tenha isso um pouco mais fortalecido a partir de agora.
João Pedro Pereira, meu amigo, sabor dessa eliminação, como é que tá aí?
Rafa, difícil. Faz que estou bastante triste aqui, a voz mais uma vez abalada pelo grito de gol, o grito do que achava ter sido o gol da vitória ali, o 2-1 que foi anulado. E a tristeza que fica. É uma seleção que, no meu comentário pós-jogo, eu falei sobre o gosto de quero mais. É uma geração imensa, uma geração extremamente talentosa e que deixa o gosto de quero mais. Quero mais pelo próprio time. O time poderia ter dado mais em campo. Acho que aquele gol perdido por Debinha ali no finalzinho, eu dou muito mérito para a jogadora da França que salvou ali. Acho que ela foi a grande responsável, a grande playmaker, como a gente chama no futebol americano, que fez a jogada, fez a mágica na jogada. Mas a gente fica ali naquela expectativa da bola entrar, o gol que foi anulado, os gols perdidos durante a partida, né? O que Cristiane fez hoje na partida, acho que merecia um gol ali para coroar. Mas não entrou. E entrou a bola da França, entrou o 2-1 da França na prorrogação, né? Que a gente vai debater mais para frente sobre o jogo em si. Mas fica o abraço, Rafa. Eu tô em Caruaru, que na maior São João do mundo, né? Para alguns, estou aqui curtindo e parei junto com amigos, parei junto com a família para assistir e todo mundo gritando. Eu parei ontem e hoje, basicamente com as mesmas pessoas, e eu não vi o 5 a 0, eu não vi nenhum dos 5 gols, foi tão comemorado quanto o gol do Brasil hoje, nenhum. E nenhum gol que poderia ter sido sofrido ontem pela seleção masculina teria sido tão uma tristeza tão pesada quanto foi o gol levado pela seleção feminina hoje. O que fica dessa Copa, Rafa? Infelizmente o título não veio, que seria algo grandioso, algo que essa geração merece, né? E a gente pode falar talvez aqui do fim do ciclo dessa geração, mas o que fica é esse abraço. É um país que estava dividido por N questões. A gente sabe tudo que o Brasil vem acontecendo politicamente, socialmente. Mas a gente encontrou um fio de esperança que pôde juntar o país. A gente viu gente de todos os lados juntos, em mesa de bar, em mesa de casa, no sofá de casa, abrindo uma cerveja, abrindo um refrigerante, marcando para torcer junto. E acho que isso é o que fica, porque a partir de agora a gente vai ver a cobrança, não a cobrança em si, as meninas em campo, mas a cobrança que mais importa agora é a cobrança a quem pode fazer o futebol feminino crescer. É a CBF, aos clubes. Eu acho que isso é o que fica de lição, acho que isso é o que fica para o país. O país que aprendeu a importância do futebol feminino, aprendeu o significado do que o futebol feminino pode nos dar de felicidade, de o país que eu tratei como reaproximou o que é nosso, o futebol. A gente aprendeu a dizer que o Brasil é o país do futebol. E talvez a gente estivesse perdendo isso por N motivos, afastamento da torcida, os resultados em Copa do Mundo, que a gente não vê nem no masculino desde 2002. E a seleção feminina, para mim particularmente, me dá essa sensação de que o que é meu foi devolvido. Então, acho que no final, isso aí é o que fica, e a gente vai falar um pouco mais para frente também, um pouco mais sobre o jogo.
Camila Aveiro, minha amiga, eu queria também ouvir sua opinião nesse sentido aí do que representou essa eliminação. E já queria que você também emendasse com o jogo, Camila, com a análise do jogo. Já começasse a sua análise da partida, o que foi acertado, o que não foi acertado nessa derrota por 2-1 para a França. Seja bem-vinda.
Fala, Rafa. Fala, galera. É um gosto triste de dizer que a gente já imaginava que hoje estaríamos aqui falando sobre o último jogo do Brasil nessa Copa. Infelizmente, a gente sabe todos os problemas da seleção, mas Tem muita coisa positiva, extra-campo, principalmente. Eu até comentava com a Ju no Twitter uns tempos desse, de que tava lindo, né? Ver tanta gente interessada em futebol feminino, obviamente não só pela Copa do Mundo, mas principalmente pela nossa seleção, né? Era o Brasil jogando, então hoje uma amiga minha que não gosta de futebol, por exemplo, comentou no Twitter que estava nervosa por estar assistindo o jogo. Né? Então é algo que mexe com o brasileiro de fato, e foi muito positivo isso da seleção unir tantos nichos, como o João falou, né? Fica o gosto amargo, obviamente, e embora eu não tenha gostado de como o Vadão entrou em campo, eu acho que, mesmo tendo sido um bom primeiro tempo, foi um bom jogo, equilibrado até, mas Vadão, ele continuava cometendo os mesmos erros, e são erros crônicos que acabam fazendo com que nossos adversários aproveitem-se disso. Então, começar com Ludmilla na lateral de novo, nas beiradas, né? Fazendo muita cobertura de Letícia, não é o melhor para atleta. Então, a gente já falou em outros telecasts sobre isso. Montar as duas linhas de quatro, uma hora ia ceder espaço para a França, ia faltar cobertura. Na bola da Tamires, do gol da França, é nítido a falta de cobertura, que Tamires é vencida, Mônica nem cobre nem fecha a linha de passe, e aí tem a jogadora entrando sozinha, se antecipando a Kathleen. Então, para mim foi uma Copa do Mundo crônica, porque os problemas eles sempre estiveram lá, e futebol é maravilhoso por isso, né? Porque nem sempre dá a lógica. Então, contra a Itália, se a gente tivesse perdido ou empatado, também não seria algo absurdo. Mas ganhamos, né? E por isso ele é tão maravilhoso, é um esporte tão maravilhoso. Porque por muitas vezes é imprevisível. A gente tenta diminuir essa imprevisibilidade do jogo. Então, entrando mais na análise do jogo, foi um jogo que me surpreendeu não pelo comportamento do Brasil, porque é o Brasil que a gente ver desde o período preparatório até esse último jogo, né? É um Brasil extremamente vertical, é um Brasil com bolas muito longas, é um Brasil de correria, é um Brasil de individualidade. Então, nada muito diferente do que a gente já vinha apresentando durante o torneio. Mas o que mais me chamou a atenção foi que pela manhã eu estava fazendo o pré-jogo da França, analisando a seleção francesa, e elas não eram afobadas para ir para frente. Elas circulavam a bola, procuravam o melhor momento para acelerar as jogadas. E eu vi uma França muito mais reativa ao Brasil, no sentido de que o Brasil era um time. O primeiro tempo do Brasil é sempre um primeiro tempo muito intenso, nos encaixes. Então, por mais que sobrava espaço, mas tinha um encaixe. A menina que estava com a bola sempre estava sendo pressionada. A impressão que me deu foi que a França, ela meio que começou a ir nesse jogo mais acelerado, quando na verdade fugia um pouquinho das características dela. E aí por isso a gente entrou num jogo tão equilibrado, porque a França acelerava de um lado, o Brasil acelerava do outro, tinha muita bola rebatida, perdemos várias bolas, várias segunda bola, né? A gente tava tirando a bola respingava no pé de alguma francesa. Então, acho que por isso o jogo foi tão equilibrado, porque conceitualmente falando, a seleção francesa, ela entrega muito mais do que a seleção brasileira. Mas aí, obviamente, como característica do brasileiro, como característica de um jogo que foi formado nas ruas, a gente tem a individualidade a nosso favor, não só com Marta, que é talvez a maior jogadora de nível técnico que a gente tem, mas com Cristiane, com Debinha. Então, foi um jogo onde eu vi o adversário ser muito reativo ao Brasil, e aí reativo não é no sentido de jogar no contra-ataque, mas é de acabar indo no ritmo do Brasil, quando na verdade a França tem um jogo um pouco mais cadenciado. E os gols, eles nascem de erros crônicos que a gente já debateu por aqui. Então, fica óbvio a boa surpresa de que, independente dos erros de Vadão, as meninas, elas deram tudo em campo para tentar vencer. Então, partia muito da individualidade, da vontade, da briga, Ludmilla, embora muito criticada, para mim foi um exemplo de esforço. E ela não estava confortável em jogar ali, mas hoje ela estava cobrindo Letícia o tempo todo, porque a Sommer estava puxando Letícia para o meio o tempo todo e abrindo o corredor. E ali Ludmilla foi importante, embora ofensivamente ela não entregou tanto. Então, para mim foi isso, deixou o jogo muito mais equilibrado, mas a Corinne Diacre, ela já tinha avisado, né, que defensivamente o Brasil não era bom. E aproveitou os nossos erros. Então, venceu quem conseguiu ter perna, obviamente, porque no segundo tempo da prorrogação não é fácil, não mais tem cérebro, muito menos movimento técnico para tentar executar a ação. Mas ainda assim eu vi que fica aquela sensação de que a gente poderia fazer mais pelo que foi o jogo, mas também fica aquele triste aviso de que os problemas eles estavam ali, a gente estava mostrando o tempo todo e infelizmente foram eles que nos levaram de volta para casa.
João Pedro Pereira, o jogo, como é que você observou? O que é que você viu de virtudes e de problemas aí do Brasil? O que é que faltou para a gente passar de fase?
Então, Rafa, para você falar um pouco mais do jogo hoje em si, do jogo que nos levou à eliminação, eu vou começar resumindo a partida como equilibrada. Acho que para mim, eu gostei muito da forma como o Brasil entrou em campo. Algo que eu bati na tecla no telecast passado e comentei também no pré-jogo no meu Twitter, foi sobre como a França entrava passiva nos jogos, porque sabia da sua qualidade técnica, sabia da sua capacidade de decisão no momento, o que é algo bom, claro que sempre vai ser bom ter qualidade técnica e capacidade de decisão, mas acabava acomodando o time. Então, o Brasil foi um time que entrou buscando aproveitar isso, foi um time que entrou pegando muito em cima, marcando muito em cima, a marcação de pressão do Brasil, e conseguiu recuperar algumas bolas. Acho que dentro dos 15 primeiros minutos ali que conseguiu fazer essa marcação sob pressão mais eficaz, conseguiu recuperar bolas mas recuperava e faltava uma movimentação. O time estava um pouco estático, para aproveitar, acabava recuperando, tendo a posse da bola, mas não aproveitava. E é por isso que o Brasil, nesse primeiro tempo, o Brasil teve 57% de posse de bola, a França com 43%, mas a gente foi para o intervalo aí com 0-0, né? Foi para o intervalo sem nenhum time aproveitar tão bem as chances criadas. Claro que a França foi crescendo um pouco com o decorrer do jogo, o Brasil cansou, lógico, que ninguém vai conseguir marcar 100 metros de campo durante 45 minutos seguidos. Então, o Brasil começou forçando, depois recuou, deu campo para a França, que cresceu, mas também não aproveitou a França, né? E voltando para o segundo tempo, a gente viu o papel se inverter um pouco. Isso passou também por uma queda física ainda maior. O Brasil estava mais cansado ainda pelo estilo de jogo, pela marcação, pelo tipo de marcação encaixe que faz, né? Mesmo quando o bloco está baixo, é um time que se desgasta muito, um time que não consegue se poupar pela forma de marcação. E a França passou a crescer. A Bárbara, que já tinha sido um pouco criticada no gol anulado, naquela polêmica ali que teve, se foi bola na mão, se foi falta. A Bárbara, muita gente já tinha falado sobre uma saída de bola um pouco errada dela, a saída ali, um cruzamento que foi na linha de fundo e foi cruzando aberto em direção à marca do pênalti. Ela saiu um pouco atrapalhada, pulando de muito longe. Lógico que conseguiu tocar na bola, conseguiu fazer a defesa ali. Eu não achei falta. Confesso que não achei falta nela, achei que foi uma trombada natural de jogo, mas o gol foi anulado. Primeiro falaram que foi por mão, a bola bateu na mão ali da jogadora da França, a Galvan, mas logo em seguida a França não, desculpa, a FIFA soltou uma nota, até compartilhada pelo Globo Esporte, falando que o gol foi anulado por uma falta. Então, discordo da forma como foi anulado, mas É, foi anulado. Se não fosse pela falta, seria pela bola na mão. No segundo tempo, a França começa o jogo, começa mais em cima, mais atenta que o Brasil. O papel se inverteu ali do primeiro para o segundo tempo. E numa jogada bem parecida, nas costas da Tamires, a Diani, camisa 11 da França, que fez um jogo muito bom. Para mim, já adianta aqui, no geral, para mim foi a melhor jogadora da partida. Mais uma vez, nas costas da Tamires, conseguiu uma bola, leva até a linha de fundo, como parecido com o gol anulado. Mas dessa vez não faz o cruzamento alto, faz o cruzamento rasteiro. A Bárbara cai para tentar fazer a defesa ali na primeira trave, mas cai, não alcança a bola. E a bola sobra no pé da Galvão, que só faz empurrar para dentro ali, chega colocando para dentro. E em seguida, o que eu não esperava, mas aconteceu no Brasil, foi o time não se abalar. Diferente do que aconteceu contra a Austrália, que a gente viu o time desmoronar ali nos gols levados. O Brasil abre 2-0, leva 2-1, 2-2 e leva a virada. Aí foi um time que estava completamente abatido. O Brasil levou o gol hoje, botou a bola no meio e disse: vamos jogar. Vamos jogar porque a gente tem qualidade, vamos jogar porque dá para a gente buscar esse empate até a virada. E foi isso que fez. Logo em seguida, o Brasil leva o gol aos 7 minutos e aos 18, 17, 18. Consegue o um empate com a Thaís ali numa boa jogada. Tem a finalização, a bola sobra para a Thaís ali no meio da área e ela empata o jogo. Em seguida, o jogo começou a cair por parte física também. A França começa a ter uma queda de rendimento, o que deixou o jogo um pouco morno no decorrer. A França teve mais a posse de bola, como eu já disse, o papel se inverteu. No segundo tempo, quem teve 57% da posse foi a França. Então a França pôde trabalhar, o Brasil deu campo e buscou sair na bola mais longa, na bola mais direta, no contra-ataque. No finalzinho ali, ficou até a sensação de que se tivesse forçado um pouquinho, encaixado um pouquinho melhor, o Brasil poderia ter matado o jogo. Tanto que consegue também o segundo gol, mas é anulado, bem anulado no impedimento da Tamires. Ali por um pouquinho, alguns centímetros, mas bem anulado. E teve algumas outras chances, alguns outros contra-ataques que ligava, chegava até o último terço, mas o pecava um pouquinho ali no último passe. E aí na prorrogação, acho que a parte física pesou mais ainda, principalmente para o Brasil, né? Acho que estava muito, uma seleção muito desgastada, uma seleção que logo no começo da prorrogação perde a Cristiane, que para mim já adianta também que foi a melhor do Brasil, fez uma partida sensacional. Cristiane tenta do meio-campo ali e sente uma fisgada na coxa e é prontamente substituída, cai chorando, tudo, é amparada pelas meninas. E na sequência, o Brasil leva o gol. Acho que dentro do equilíbrio da partida, pecou o time que ganhou o time, desculpa, ganhou o time que foi. Conseguiu ser equilibrado por um maior tempo, conseguiu ser um time mais coeso por um maior tempo de partida. Então, acho que foi isso que fez essa parte física e um time ser um time mais equilibrado, que a França já é durante todo o campeonato. Acho que foi o que pesou principalmente para essa classificação da França no jogo de hoje.
Juliana Lisboa, minha amiga, da partida, qual a sua análise? Já vou até abrir com uma pergunta aqui, Juliana, que pelo menos eu senti. O Brasil nesse jogo talvez tenha feito sua melhor partida defensiva no geral. Só que mais uma vez a bola aérea nos atrapalhou, né?
Isso, Rafa, eu acho que foi a nossa melhor partida defensivamente falando. Acho que a gente conseguiu fazer uma marcação mais eficiente mesmo, né? Você viu a Ludmilla mesmo, que eu acho que foi uma das melhores partidas dela defensivamente falando. Ela, como o Camilinha falou, ajudou muito a Letícia no corredor direito, né? Na parte direita do campo, conseguiu desestabilizar lá um pouquinho, conseguia roubar algumas bolas, não conseguia dar muita sequência, não foi muito bem ofensivamente, mas eu acho que ela foi importante lá sem a bola, a marcação, que para mim foi uma surpresa interessante. Eu até brinquei lá, conversando com o Vitor assim no jogo, pô, quem sabe ela uma volante, de repente como uma zagueira, né, podia dar um caldo, mas porque eu achei realmente que foi uma partida interessante dela defensivamente falando. E realmente, bola parada continua sendo o calo dessa seleção feminina. Acho que temos um problema de posicionamento geral, mas principalmente de Mônica. Eu acho que ela não conseguiu fazer sair tranquila em uma bola aérea. Ela sempre ou levava a bola nas costas, ou então ela marcava quem ela não tinha que marcar, ou ela saía atrasada. E Bárbara também, que saiu caçando borboleta em pelo menos duas cobranças, e numa delas teve o gol anulado. Achei que foi corretamente anulado pela mão, achei que foi muito claro o lance de mão. Não achei que foi falta, não, porque Bárbara, não, para mim, não estava dominando a bola, mas achei que foi pela mão. Eu acho que é isso. A gente não consegue passar uma tranquilidade em bolas aéreas. A gente sempre fica batendo cabeça, o posicionamento não fica muito claro, ou então começa até bem. Uma coisa que eu percebi, a gente começa até marcando certo. Só que aí cobra, a falta é cobrada, o escanteio é batido, e aí fica aquele Deus nos acuda, todo mundo saindo correndo, parecendo barata tonta, sem saber o que fazer. Acho que falta um pouquinho mais de sensatez mesmo, dizer, ó, minha zona é essa aqui, ou então eu tenho que cobrir essa, eu tenho que marcar. Então, quando a cobrança de falta acontece, né, quando o escanteio é batido, etc., eu acho até que existem o posicionamento inicial, mas quando a falta é batida, quando o escanteio é cobrado, aí fica um Deus nos acuda, ninguém sabe se é para quem que vai sair correndo. Bárbara perde o tempo da bola, sobe antes, ou então sobe muito depois, fica atrasada. A Mônica perdeu muitas vezes o tempo da bola, não sabia quem que ela tinha que marcar. Então, isso foi realmente um problema muito grande no Brasil, já de muito tempo, já desde da época dos amistosos, que é um problema que o Brasil vem sofrendo. E é algo também que a gente sabia que a França ia explorar bastante, até porque tem a Renat, que é uma zagueira de 3 metros de altura, praticamente, e ela é muito boa em bola aérea. Então, a gente sabia que isso ia acontecer. Então, não faltou aviso e faltou um pouco mais de tranquilidade, a tranquilidade que o Brasil teve em conseguir marcar bem, individualmente e em grupo, não teve para conseguir melhorar esse rendimento ruim que nós temos em nos defender de jogadas de bola parada e de escanteio, principalmente.
Bom, galera, essa nossa caminhada aqui no Mundial acompanhando a seleção foi uma caminhada que tem um grande parceiro, né? Que é o Nassau. O Nassau tá com a gente nessa caminhada. Foi essa parceria com o Nassau que fez a gente trazer Camila, fez a gente trazer Juliana pra fazer esses telecasts do Mundial, fazer o áudio guia. A gente já tava com essa ideia desde que a competição entrou no nosso calendário 2019, né? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? E a gente decidiu que tem que fazer do modo que a gente está acostumado, do modo que o nosso ouvinte está acostumado, que é fazer os telecasts, fazer o áudio guia. E trouxe aí, a gente trouxe essas duas monstras para contribuir aqui com a gente. E também puxou João Pedro, que já está com a gente há alguns meses e acompanha muito, muito bem a seleção. E a gente só tem a agradecer aqui ao Nassau pela parceria, pelo apoio ao Nassau, que sempre apoia os esportes. E você que quiser entrar para essa grande família da Unassau, é muito fácil. Acesse aí unassau.edu.br. E meu amigo, se você estiver procurando graduação, pós-graduação, você decide. E se você quiser pagar pouco, a Unassau é o lugar, porque a matrícula para os cursos presenciais custa apenas R$ 99 e para cursos à distância custa R$ 49. Então acessa aí uninassal.edu.br, escolhe o teu curso, faz tua matrícula e vem adquirir conhecimento, vem qualificar teu currículo. E vou lembrar mais uma vez, a Uninassal, além de lhe dar toda a estrutura para você estudar, para você crescer, para você ter uma carreira, ela lhe ajuda também a arrumar um lugar no mercado de trabalho. Eles têm um núcleo onde eles guardam todas as informações dos alunos e ex-alunos e distribuem para empresas parceiras da Unasal, que também vem buscar na Unasal esses talentos, essa mão de obra qualificada que a Unasal sabe fazer como ninguém. Eu mesmo fui aluno da Unasal, meu curso de jornalismo foi lá na Unasal. E tô aqui no mercado de trabalho, entrei no mercado de trabalho logo cedo também, passei por Diário, por Arena de Pernambuco e uma das cadeiras era empreendedorismo. E foi, inspirou um pouquinho a contribuir aqui no 45 Minutos. Então, nosso muito obrigado aqui ao Nassau, que está com a gente nesse Mundial Feminino 2019 e também está na Copa América. E a gente sabe, tem certeza que vai ser uma parceria que vai durar muito tempo ainda. Então, muito obrigado ao Nassau. E vamos seguir aqui nossa análise. E chegou naquele ponto, né, que a gente vai analisar aqui os melhores e piores da partida. Eu vou começar aqui com Juliana, que foi a última a falar. Ju, quem foi aí a melhor da partida, na tua opinião? João Pedro já deixou claro para ele que é Cristiane. Eu queria saber qual foi a atleta que mais te chamou a atenção nesse jogo.
Mas já a gente já vai para essa parte, a gente tem tanta coisa para falar desse jogo.
Mas a gente vai
Mas
voltar
eu
pro
sei, eu
jogo, vai
entendo
voltar, fique tranquila.
que se a gente deixar, a gente vai ficar falando eternamente, né? Eu pelo menos sou assim. Bom, Rafa, do lado do Brasil, eu vou destacar mais uma vez Debinha. Eu acho que ela é uma jogadora que é inacreditável o gás que ela tem. Ela tá sempre se doando 1000%. Ela carrega muito a bola, ela briga. Ela, em vários momentos, ela sai carregando a bola, ela é desarmada, mas ela insiste, ela recupera a bola, ou então dá um passe despretensioso que acaba caindo no pé de alguma outra jogadora, como aconteceu com a Marta, acho que mais de uma vez até. Dou um destaque muito positivo para ela. Eu acho que faltou o gol dela nessa Copa, ficou muito perto de chegar a esse gol, nesse jogo especificamente, e acho que faltou um pouco de perna. Não faltou, mas faltou perna para que ela conseguisse esse gol. Vou deixar um destaque positivo também para a Thaísa, que conseguiu fazer o gol dela, que entrou bem nessa partida. Acho que ela estava muito segura. Eu cheguei a até criticá-la no jogo contra a Austrália. Eu acho que ela subiu bastante rendimento, ela ficou muito mais concentrada, mais segura, passou essa segurança para as colegas, se posicionou muito bem no lance em que ela conseguiu fazer o gol dela. Então, eu dou aí um destaque positivo. E para a Kathleen também, que é uma jogadora que eu não dava muito por ela. Eu achei que até que ela começou muito insegura, até porque ela foi escalada, ela foi convocada, na verdade, para ser uma zagueira que entraria ao longo dos jogos, né? Ela não seria titular, mas ela acabou tendo essa missão forçada, né, por conta do corte da Érica, e eu acho que ela segurou bem hoje. Eu acho que ela conseguiu ter uma saída de bola mais qualificada. Ela conseguiu, ela marcou a Renan, ela teve essa missão de marcar a Renan, e ela foi até bem nessa missão dela. Então, eu vou dar um ponto positivo para a Kathleen também.
João Pedro, posso lhe pular então, né? Já que você já deixou claro que é Cristiano, né? Já posso passar para Camila ou você tem algo a adicionar?
Não, acho que, sendo rapidinho, acho que a Cristiane ficou muito acima. Eu passei o jogo inteiro elogiando a Cristiane, com quem eu estava assistindo no Twitter. Mas gostei também da partida da Debinha, gostei também da Thaís, acho que vale a menção também pelo gol. Evoluiu, como a Ju falou. E gostei também da Marta, sobretudo no primeiro tempo. E no final do segundo, ela conseguiu ser um desafogo que a gente espera também, mas a Cristiane é em primeiro lugar com ampla vantagem.
E aí, Camila, quem foi a melhor na tua opinião?
Então, eu fico com Debinha. Para mim, ela botou a bola debaixo do braço e chamou o jogo para ela. Embora ela tenha feito essas participações em outros jogos também, mas hoje era talvez o jogo mais difícil que a gente teve na Copa do Mundo. Thaísa, né, mesmo com as distâncias entre as linhas de marcação do Brasil, a França, ela não conseguiu jogar bolas pelo meio, entre linhas, né? Muito também por causa de Formiga, obviamente, que é onipresente. Mas Thaísa jogou muito e o gol só foi a cereja do bolo da boa atuação que ela teve. Então, para mim, e em terceiro, mas não menos importante, talvez hoje não tenha um ranking, seja só as que foram melhores no jogo, Cristiane. Sensacional o que aquela mulher faz, sabe? E todas as ações que ela fez de maneira individual, chamando o jogo. Então, acho que não preciso falar, né, o quanto ela é importante e o quão é triste ter que nos despedir de uma jogadora como ela, como Formiga, sem que as meninas tivessem o devido respeito e a devida seriedade dentro de campo.
Bom, Camila, já vou pedir que você emende aqui com quem foi a decepção da partida, na tua opinião.
É, para mim, muitas do setor defensivo, né? É, a Mônica, ela falha nos dois gols da França. No primeiro, ela não vai dar cobertura para Tamires, então ela não vai dar o combate, ela fica no meio do caminho. E quando ela decide dar o combate, é tarde demais. E aí ela não consegue nem fechar a linha de passe. Então a gente já sabia que as costas das laterais seriam exploradas, mas em contrapartida, Mônica falha duas vezes, falha nessa cobertura nas costas de Tamires e também falha no gol, né? Ela tem uma mania muito chata de só olhar para a bola e esquecer do adversário. Então, para mim, foram erros cruciais, né? Que, embora, obviamente, eu não goste de condenar jogadores individualmente falando, são erros coletivos, mas que uns erros têm ponderações maiores do que outros, né? Também Bárbara, acho que Bárbara não fez uma boa partida, né? Tava muito insegura, pegou bola que já estava do lado de fora para ser de escanteio para a França. Enfim, não conseguia acelerar o jogo, sabe? Não conseguia fazer uma boa reposição de bola, repôs algumas bolas nos pés das jogadoras francesas. Então, eu acredito que a nossa camisa 1 sentiu bastante o peso da partida e catou borboleta, né? Eu falo que ela caçou vagalume algumas vezes dentro de campo. E também eu não gostei da atuação de. E aí eu vou deixar a ressalva. Não gostei da atuação de Ludmilla, mas eu não culpo o atleta, eu culpo o Vadão. E toda a comissão, na verdade. Fabrício, Marco Aurélio Cunha, todo mundo, porque é absurdo. Eu acompanhei poucos jogos da Ludmilla no Atlético de Madrid para fazer o meu dossiê, que antecedeu a Copa do Mundo. E foi notório que ela não é uma jogadora para estar ali, na beirada, longe do gol, tendo que fazer cobertura na lateral, tendo que ser associativa, tendo que articular e perdendo toda a velocidade de explosão que ela tem. Então, com pouco tempo que eu tive para olhar para a Ludmilla dentro do Atlético de Madrid, eu já consegui identificar isso, é absurdo. Que ninguém da CBF, ninguém da Comissão Brasileira, nem o Ricardo Pombo Salles, que é um analista de desempenho, tenha identificado isso. Então, mais uma vez foi uma partida muito abaixo de Ludmilla, mas eu não culpo a atleta. A culpa para mim é da seleção. Embora de todo o conjunto, né, da comissão. Embora ela que tome as decisões finais, as jogadoras, elas são protagonistas e elas têm que ser protagonistas do jogo. Mas entendo o baixo desempenho dela com o que falta de entender que não é, aquilo não é característica dela. Que só correr, ela não é tipo Usain Bolt para estar correndo. O jogo de futebol ele exige muito mais coisas do que só velocidade. E a velocidade dela é muito mais explorada quando ela está perto do gol. Então, para mim, foram as piores. Além de Tamires, né? Tamires sofreu bastante. Mas nada muito além do que ela já vinha sofrendo, talvez aí pelo sistema também de encaixe, de estar o tempo todo tendo que perseguir. E Letícia também entra no, no, nesse, nessa caixa de atuações ruins, muito devido também a Sommer, né? De ter puxado ela para dentro o tempo inteiro. Então ela tinha que marcar a Sommer, o encaixe dela por muitas vezes. E aí ela deixou de marcar a zona dela, o lugarzinho dela lá, mas para marcar a soma aonde ela ia. Então isso abriu o corredor e foi onde Ludmilla mais ajudou. Então para mim essas foram as nossas piores atuações.
João Pedro, qual foi a jogadora que teve a pior atuação, na tua opinião?
Estou bem parecido aí com Camila. Em primeiro lugar, eu coloco Bárbara, porque acho que gol, sobretudo no primeiro. No segundo, não teve falha dela, mas no primeiro e já no gol que tinha sido anulado, a saída de bola dela na bola aérea ali, pouco errada, né? Então, coloca a Bárbara em primeiro. Em segundo lugar, eu coloco a Mônica. Não achava que vinha fazendo a partida tão ruim, mas depois pecou muito nos gols. Então, precisa entrar aqui. E em terceiro lugar, eu tenho que dividir de coração muito partido entre Tamires, que a mim esteve entre as melhores nos três primeiros jogos, mas hoje foi mal, perdeu quase tudo ali para Diani. E deu uma coisa que me incomoda na Tamires, mesmo ela tendo uma qualidade altíssima, mesmo tendo elogiado tanto. É que muitas vezes ela força muito na saída de bola. Muitas vezes ela recebe a bola ali no começo, perto da área ainda, não tem uma opção de passe, ela não tenta recuar a bola de jeito nenhum, ela tenta o drible ali e acaba dividindo algumas bolas, acaba perdendo outras bolas, que eu acho desnecessário. Então, pode a Tamires, mesmo com sua alta qualidade técnica, pode jogar, como a gente chama, jogar muito fácil, né? Pode recuar a bola na goleira, na zagueira, para evitar certos aperreios. E junto com ela, ali em terceiro lugar, eu coloco Ludmilla. Camila já explicou muito bem, e não é a primeira vez, já em outros telecasts no Twitter, ela sempre bate, que a Ludmilla é muito mal utilizada pela seleção, pela comissão técnica da seleção. Mas isso não impede erros técnicos. Algumas besteiras, assim, que ela simplesmente tem errado nas partidas. E hoje foi, infelizmente, foi mais uma. Então coloca Bárbara Mônica e fecha o terceiro lugar ali com a dobradinha entre Tamires e Ludmilla.
Juliana, e aí? Quem foi a pior jogadora, na tua opinião, hoje?
Olha, eu acho que eu vou tirar um pouco desse fardo da Bárbara, porque sem dúvida nenhuma ela saiu mal. Ela sai mal, eu acho, que em cobrança de escanteio e algumas bolas paradas, algumas faltas. Mas eu achei que no geral, ela não foi tão determinante para que o Brasil perdesse esse jogo. Eu acho que ela foi um pouco mais segura do que ela normalmente é, até. Em bolas que são até difíceis, então eu não vou colocar a Bárbara. Eu acho que não foi uma excelente partida dela, mas eu acho que ela passou confiança em alguns momentos específicos. Eu vou com Mônica, porque eu acho que ela sim falhou, e eu achei que ela sim foi determinante para que a gente tivesse perdido. Nos dois gols ela falhou, então eu acho que ela precisa rever mesmo, como que ela falou, tem que olhar não só para a bola, mas ela tem que marcar as jogadoras, e ela, enfim. Tem que se posicionar melhor de uma forma. A gente está falando, ela tem que se posicionar melhor em cobranças de falta e marcar bem as jogadoras, né, e não apenas a bola. Eu vou colocar a Letícia também, porque ela levou muita bola nas costas o tempo todo. E eu acho que se não tivesse sido Ludmilla, e por isso aí também eu já emendo, por que que eu não vou colocar a Ludmilla como uma das piores? Porque eu acho que. Defensivamente falando, Ludmilla fez uma cobertura muito boa para Letícia. Se não tivesse sido ela, eu acho que a gente teria sofrido muito mais pelo nosso lado direito. Então, por esse motivo também, eu não vou colocar a Ludmilla. E eu vou fazer assim: eu me corto um pouquinho o coração. Eu acho que Tamires não fez uma boa partida, é verdade. Eu acho que eu vou dividir aí o terceiro lugar entre Tamires, porque ela perdeu em velocidade em praticamente todas as vezes. Ela não conseguiu fazer um drible, como o JP falou, ela tentou individualizar um pouco demais, eu acho que de repente ela até pode ter subestimado a condição. Mas eu vou colocar também a Andressinha, que ela não entrou bem no jogo, ela não entrou bem na partida, ela não conseguiu distribuir bem a bola, que é uma coisa que ela faz bem, é o ponto forte dela, e ela foi desarmada com muita facilidade, eu vi ela sendo desarmada com muita facilidade, e sofreu bastante, ela apanhou bastante, né? A gente viu que as brasileiras bateram muito, mas a Andressinha ela não conseguiu dar aquele embate corpo a corpo, ela foi desarmada com facilidade, não conseguiu fazer o que ela faz melhor, até mesmo cobrança de falta, que ela normalmente bate muito bem, ela bateu assim muito fraquinho, ela não conseguiu desempenhar o melhor futebol dela nesse jogo. Por isso que eu vou fazer uma menção desagradável à Andressinha, mas assim, lembrando que no último jogo contra a Itália ela entrou muito, muito, muito bem.
Bom, pessoal, a gente falou aqui da partida, falou da eliminação, e agora acho que é a hora da gente fazer a análise geral do que aconteceu na França, né? A gente geralmente é que segue uma ordem, mas se alguém quiser começar primeiro, já pode falar aqui. Que eu queria que vocês apontassem aqui qual foi o grande erro nessa Copa do Mundo e talvez o que a gente pode tirar de positivo, porque foi uma seleção que chegou na França desde o começo. A gente colocou aqui bem claro que não era a favorita, certo? Estava longe disso, que vinha de uma preparação ruim, que vinha de uma sequência ruim e que o técnico não deveria estar lá. Não deveria ter nem ter ido para a França, pelo que vinha acontecendo. Apesar disso, não estou passando pano para Vadão, tá? Eu acho que a seleção conseguiu uma evolução mínima. Mas essa evolução mínima não seria necessário para conseguir um resultado melhor do que isso. Deu o azar, sim, de pegar logo as donas da casa de cara. No último telecast, a gente até pontuou que poderia ter classificado em primeiro do grupo, mas parece que deu tilt na cabeça da comissão técnica e do técnico, que um gol a mais a gente tinha passado em primeiro. E o jogo de hoje poderia ter mudado em um lance que acho que a gente tem que falar muito pouco aqui, que foi aquela finalização que é tirada em cima da linha. Uma finalização de Debinha, né? Tava com medo de confundir aqui os nomes. E quem poderia estar aqui, talvez falando aí já de um.
Isso foi da Binha
Foi
mesmo.
Debinha, de um confronto da próxima fase. Mas eu queria que a gente. Vocês trouxessem aqui os pontos que vocês acham pertinentes. Quer começar, Juliana?
Pronto, posso começar assim. Então, Rafa, eu acho que primeiro aí fica um sinal amarelo com a nossa preparação física, porque a gente falou disso várias, várias e várias vezes. Que a gente perdeu, a gente não levou a melhor seleção possível, essas jogadoras que nos representaram agora, que foram bem até esse último jogo, não foram as melhores jogadoras que nós tínhamos à disposição, quer dizer, foram as melhores jogadoras que nós tínhamos à disposição, porque as melhores que nós temos na nossa safra, digamos assim, não estavam em condições de jogar, ou então se lesionaram poucos dias antes do início da Copa ou durante a Copa. Tivemos cortadas a Adriana, a Érica, a Rafaeli também, que nem chegou a ser convocada, porque vem de uma série de lesões também, mas que é uma zagueira excelente. Tivemos também cortada a Fabi Simões, e durante a Copa tivemos a Andressa Alves, né? Tivemos problemas físicos também com a Marta, que em Portimão, em Portugal, durante os treinamentos já para a Copa do Mundo, sentiu a coxa, não jogou na estreia, voltou. Mais ou menos, né, contra a Austrália, fez o primeiro tempo e conseguiu aí jogar essa prorrogação. Até me preocupo um pouco com o rendimento da Marta agora, pós-Copa do Mundo. Cristiane sentiu uma lesão, a gente nem, acabou nem falando nisso, mas ela levou a mão na coxa esquerda depois de uma finalização e sentiu muito, chorou muito, foi carregada para fora do campo. E isso mostra um pouco também de como que está esse problema físico do Brasil. Acho que a gente tem que sim levar isso em consideração, que nossas meninas não têm um preparo físico ideal. E também que eu acho que a gente tem que ter uma melhor preparação para grandes eventos esportivos, a exemplo de Copas do Mundo e de Olimpíada, que é no ano que vem. A gente precisa de um calendário mais competitivo. A gente não pode ficar só se valendo de Copa América, né, que a gente vai e ganha, porque o nível sul-americano, isso ficou muito evidente nessa Copa do Mundo, que é muito, muito baixo. Não tivemos nenhuma equipe sul-americana, além do Brasil, classificada, se não me engano. O Chile poderia até ter conseguido, mas não conseguiu fazer aquele terceiro gol, né? Errou um pênalti no finalzinho e não conseguiu. As Argentinas conseguiram os primeiros pontos numa Copa do Mundo. Nessa Copa agora. Então, isso fica muito claro, né, que a gente não tem grande grande competição aqui no na América do Sul. Nós somos muito hegemônicas e mesmo assim mostrando um futebol que ainda está aquém do que a gente pode desenvolver. Nós temos jogadoras tecnicamente excelentes, temos uma geração até boa, mas que é muito pouco aproveitada. Eu acho que fica aí a lição de que a gente precisa usar mais jogadoras em épocas de amistosos. E que a gente precisa rodar um pouco mais essa seleção e também ter uma variação de repertório tático porque o Vadão ele não abre mão daquele formato básico que ele usa, e ele quer jogar contra todas as equipes, todas as seleções com esse mesmo formato, né? O 4-1-4-1, 4-4-1, ele não muda aquilo, ele quer sempre jogar dessa forma. E isso acaba colocando as jogadoras em posições em que elas não rendem o seu melhor. Isso ficou muito claro com a Marta, isso ficou muito claro com a Ludmilla, acho que até mesmo com a Andressa Alves, nessa Copa menos, mas durante os amistosos ele colocou lá para jogar como volante, como lateral esquerda, que claramente não é a posição ideal dela. Então eu acho que a gente precisa assim olhar com carinho para as jogadoras que nós temos, fazer mais testes em amistosos, fazer mais testes em repertório mesmo e tomar muito mais cuidado com a preparação física, porque realmente isso deixou a desejar.
Bons pontos, bons pontos. João Pedro, meu amigo, sua vez.
Minha vez, então vamos embora. Acho que o principal ponto que a gente vem batendo desde o começo é Vadão, né? Acho que aqui o principal ponto, gosto muito de falar do que acontece dentro de campo. Claro que fora de campo talvez tenha muito mais para falar do fora de campo, mas dentro de campo eu resumi com uma sensação de quero mais. E por que uma sensação de quero mais? Porque eu achei que a gente teve um treinador que mais atrapalhou do que ajudou. Desde o começo. Acho que desde a preparação, os 9 jogos, as 9 derrotas seguidas, eu assisti alguns, confesso que não assisti todos, mas durante a Copa agora assisti todos os jogos, li bastante, análises, acompanhei o máximo que pude, me interessei o máximo que pude no máximo que pude no pré-Copa e durante. E assim, a parte física, como Juliana muito bem citou, né? As lesões, o cansaço durante as partidas. E muito disso era causado por forma de marcação, né, da equipe de Vadão. A gente pode resumir basicamente três tipos de marcação, né? A individual, a por zona e a por encaixe, que é uma mistura da. A por encaixe mistura um pouco a individual com a zonal, né? É um tipo de marcação por zona, mas com outra referência. A referência não é o espaço, e sim a bola e as atletas que entram naquele espaço, né? E esse tipo de encaixe, por gerar muitas perseguições, a jogadora vai atrás da outra ali numa faixa de campo, acaba gerando muito um cansaço, um desgaste muito amplo. E a gente viu isso uma seleção que já não é a mais nova. A gente tem a Formiga com 41, a Marta com mais de 30, a Cris. A gente viu uma seleção que já não é tão nova, colocando um tipo de marcação que desgasta bastante. E esse tipo de marcação eu vejo muito falar atualmente sobre coisas ultrapassadas e modernas no futebol. E eu não estou aqui dizendo que a marcação por encaixe é ultrapassada, não, muito pelo contrário. Inclusive, eu particularmente gosto da marcação por encaixe. Mas você tem que analisar o contexto. E talvez esse contexto da seleção brasileira não tenha sido o melhor para se colocar em prática. Porque, além de tudo, era uma prática muito mal executada. Não estou nos treinos de Vadão, não estou no dia a dia dos treinamentos para saber o que ele aplica, o que ele faz, mas vi os jogos e posso dizer que é uma marcação com muitas falhas, falha de cobertura, uma marcação que deu muito espaço entre as linhas, uma marcação que sobrecarregava as laterais, porque muitas vezes entrava no 2 contra 1 ali e não tinha ninguém para acompanhar. Né? Principalmente a Tamires, a gente viu que sofreu bastante durante a Copa com esse 2 contra 1 do lado dela. E tem muito time no mundo inteiro que usa a marcação por encaixe, mas dentro do contexto correto, dentro de um contexto de um bom treinamento, dentro de um contexto de um time que suporta fisicamente essa marcação, o que não é o caso do Brasil. Então a gente precisa de um treinador, de alguém que reveja isso, repense essa forma de marcar, né? A organização ofensiva também. O Brasil era um time pouco criativo coletivamente. Era um time que apelava muito para a bola mais longa, buscando. Era um time que dependia muito da individualidade de Marta, da individualidade de Cristiane. Desculpa o erro nas falas, aqui as palavras vão se embrulhando aos poucos. É um país com um futebol muito burocrático. que dependia muito de um dia bom. A Cristiane teve, fez uma Copa sensacional. A Debinha também fez uma Copa muito boa. A Marta, quando esteve em campo, na sua maioria das vezes. Mas pareciam ilhas. Ilhas dentro de campo. Uma vez, uma hora a Cristiane funcionava. Uma hora a Marta funcionava. Uma hora a Debinha funcionava. Outra hora era a Tamires. Faltou ser um time coletivo. Faltou ser um time que soubesse aproveitar a Tamires e Debinha ali jogando do lado esquerdo com a aproximação da Marta. Faltou ser um time que, quando a Cris saísse da área, tivesse alguém para entrar e suprir essa função da preferência, porque a Cris é um atacante com extrema qualidade técnica. Então, ela saía da área para ajudar a trabalhar, ajudava na criação, a bola entrava e não tinha ninguém dentro da área para aproveitar. Isso não é só empiricamente que se faz, isso não é só a Marta pensar, não, se Cris sair, eu entro. Não, isso é treino. Isso pode ser uma volante que pode subir, chegar na área, como aconteceu o gol hoje com a Thaisa pisando na área. Pode ser a ponta do lado contrário à jogada. São coisas que a gente fala assim na nossa pelada do dia a dia. Cada um fala nas escolinhas, no campeonato, nos times de base, que não, que a gente não via numa seleção. São erros que vêm de cima. Erros da parte técnica, da comissão técnica, erros no treinamento, e precisa ser revisto. Eu vou finalizar esse meu comentário, Rafa, se me dá licença, eu vou ler uma tuitada de Fred Figueroa, companheiro aqui de 45 minutos, que eu acho que ele foi muito feliz no tweet, e resume bem o que aconteceu. Fred disse o seguinte: esta Copa do Mundo mostrou que o Brasil, mesmo muito mal treinado e numa crise técnica e física, consegue ser competitivo. No limite, mas consegue. Um ano de um bom trabalho, com uma visão mais moderna da forma de se jogar e de se fazer o futebol feminino, pode proporcionar uma boa Olimpíada. Então, acho que o que fica é isso, Rafa. Já deu para Vadão, já deu muito antes da Copa. Já deu muito antes dessa segunda passagem dele, dessa última passagem, que eu espero que seja a última, né? E o Brasil precisa pensar o futebol feminino, pensar o futebol feminino com as suas particularidades, pensar o futebol feminino com essa geração que tem uma Olimpíada ainda aí para fechar. Acho que Formiga, Marta, todo mundo chega no ano que vem. Acho que precisa pensar numa forma de recuperar psicologicamente e, sobretudo, fisicamente, essas jogadoras que chegaram todas estouradas. Então, a gente tem um ano para se repensar. E esse pensar o futebol feminino parte por tirar Vadão e trazer alguém que esteja fechado com o projeto. O Vadão, que na cara dele deixa transparecer ali aquele sentimento de alguém que está alheio à partida, de alguém que a gente viu muitos memes, mas acho que memes, aquela brincadeira ali na internet que transcreve a realidade. Vadão, todo momento, parecia alguém que não estava nem aí para o que estava acontecendo, se o time estava ganhando, se estava perdendo, se tinha chance, se não tinha. Acho que o Brasil precisa de alguém. Não sei se dá um nome exatamente. Não sei, não posso, não sei garantir se a Emily, se tem algum outro nome. Talvez a Camila, que já teve, que tem um contato mais próximo com as treinadoras, que já passou tempo com algumas fazendo, possa fazer melhor esse papel aqui, né? Mas o Brasil precisa de alguém que repense, repense no geral, o macro e o micro do futebol, porque agora é que a caminhada tem que começar a ser ainda mais séria. Acho que isso aí resume algo que a gente precisa tratar nesse momento.
Camila Veiro, minha amiga, fecha aí com chave de ouro sua análise desse jogo e dessa participação da seleção aí no Mundial 2019.
Bom, pegando tudo que já foi dito, é extremamente triste falar que esse discurso a gente conhece há muito tempo, sabe? O discurso de que a CBF ela precisa de mais comprometimento com o futebol feminino, de que Vadão precisava sair. A gente já viu esse filme outras vezes. E a Emily chegar na seleção, e eu tive contato com ela, então eu pude aprender um pouquinho de tudo que ela sabe. E vi que de fato não era um nome, não era a Emily, não era por ser mulher, era porque ela sabe muito de futebol. Quando ela chegou na seleção, parecia que seria um novo boom para o futebol brasileiro, né? Nós estávamos tentando nos reestruturalizar com alguém que de fato vivia o futebol feminino como a Emily vive. E 10 meses depois, a Emily cai por puro jogo político, para trazer Vadão de volta sem nenhuma justificativa plausível. Acho que nem justificativa, acho que nem isso a CBF fez questão de dizer para a gente. Então, é triste que mais uma Copa do Mundo, assim como foi em 2015, a gente esteja aqui falando de que dessa vez a gente precisa de mais comprometimento, de uma renovação, e essa renovação parte de toda a comissão técnica, sabe? Atacar o Vadão, unicamente o Vadão, é um erro grotesco da gente, porque tem muita coisa que acontece dentro da comissão e ele é só uma pontinha do iceberg. Então, acho que toda a comissão, Marco Aurélio Cunha já mostrou que fica feliz por perder de pouco. Então, perdemos de 2-1 hoje, ele deve estar feliz pra caramba, porque foi 2-1. Então, não existe isso. O time, ele não apresentou nenhuma evolução do período preparatório até esse último jogo de Copa do Mundo. Sabe? Ah, ganhou. Tá, ganhou porque o futebol, ele é maravilhoso. Porque os mesmos erros, se você pegar para ler o dossiê que eu fiz sobre o Vadão e analisar todos os jogos da seleção nessa Copa do Mundo, aconteceu as coisas iguais. A diferença é que a bola entrou mais do que o adversário e nós ganhamos. Então, talvez as vitórias, elas consigam mascarar um pouquinho dos nossos defeitos que existem. Então, o meu desejo, o desejo de todo mundo que trabalha com futebol feminino, é que dessa vez, com o aumento da visibilidade, com o aumento da audiência, com o aumento de análises, e aí eu não falo só da minha parte ou da nossa parte de estar analisando taticamente, mas de análise de um todo, sabe? Desde a análise das meninas que estão lá na França, trazendo como é que o país está se comportando dentro de uma Copa do Mundo, como é que está o interesse pela seleção, as mídias, elas começaram a pensar na seleção feminina, a gente tem a Copa na TV aberta, né? Embora não se passe todos os jogos, mas todos os jogos da seleção brasileira a gente conseguiu assistir numa TV aberta, sem custo adicional nenhum, e isso foi sensacional. Bares reunindo pessoas, embora se a gente for comparar com o masculino, obviamente, temos aí 10%. Mas não é essa a comparação, é comparar com 2015 e 2019, que a gente consegue perceber uma evolução muito grande da modalidade. Embora aqui no Brasil a gente ainda seja embrionário. Então, eu desejo que toda essa visibilidade, toda essa pressão, que infelizmente vai cair um pouquinho, né? Porque agora muita gente está vendo futebol feminino, e infelizmente a continuidade de quem vê futebol feminino, ela é um pouco mais baixa. Então, a pressão, ela diminui, para que coisas sejam feitas com seriedade para a seleção feminina. Então, que tudo isso que aconteceu agora nessa Copa em 2019 seja mais uma lição, e que de lição a gente consiga colocar processos, né? Que a gente consiga olhar para o futebol feminino, como a Ju falou, com o melhor calendário, com a melhor estrutura. Eu repito, se eu não falei aqui, eu falei em algum lugar. E aí, desculpa que ainda estou sentindo o jogo, mas eu estava no Santos, eu passei 15 dias com a Emily no Santos, e o Santos, ele só tinha um campo para treinar, o feminino só tinha um campo para treinar. Quando chovia, esse campo alagava. São Paulo é um estado que chove o tempo todo. Então, dos 15 dias que eu passei lá, eu perdi cerca de mais de 5 treinos por falta de campo, enquanto o CT Rei Pelé estava lá intacto, mas não podia usar o CT Rei Pelé porque o CT Rei Pelé é masculino. Para você ver, o Santos é um time grande, um time campeão brasileiro, campeão paulista, um time campeão da Libertadores. A Marta já jogou no Santos, sofre com essa precariedade. Se a gente for para clubes menores, a situação, ela ainda é mais triste. Então, que a CBF, ela invista não só na nossa seleção, porque existem processos para formar uma seleção brasileira. E esses processos, eles precisam ser respeitados. Então, que a gente tenha mais estrutura, mais investimento, mais seriedade, mas pessoas que de fato sejam comprometidas com a modalidade, pessoas que gostem da modalidade, que não estejam ali unicamente por política ou por qualquer coisa financeira, como a gente tem hoje, infelizmente. Então, é um desejo que eu tinha em 2015 é o mesmo desejo que eu tenho em 2019 e eu espero que não seja o mesmo desejo que eu tenha na próxima Copa.
Bem, amigos, chegamos ao final do programa. Quero agradecer aqui mais uma vez a Camila, a Juliana, a João, a toda a equipe do 45 Minutos, que de algum modo contribuiu aqui com essa cobertura. E já vou propor um desafio aqui, sem edição, viu? Quando acabar essa Copa do Mundo aqui, a gente volta falando aí um pouco do resultado e vamos já adiantar um gancho, que acho que muita gente não tá lembrando, mas daqui a pouco mais de um ano tem a Olimpíada. E o futebol feminino volta a estar em evidência. Essa seleção aí, como a gente já falou, Formiga e Cris não estarão de volta. E a gente vai botar uma luz aí sobre o que a gente espera para daqui a um ano nas Olimpíadas. Um forte abraço a todos. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.